podcast da Poema.
Você tá feliz aí? Eu tô feliz. Pergunta pra pessoa que tá do seu lado se ela tá feliz. Agora você responde pra ela, eu tô. Porque às vezes a gente fala pra você perguntar uma coisa pro irmão do lado, você só pergunta, não responde, né? A gente sabe. Sabe também que vocês adoram ficar falando com o irmão do lado. Dá um sorriso pra pessoa que tá do seu lado. Mostra que tá feliz. Mostra que você escovou o dente, que fez clareamento. Ah, que delícia. Nós te amamos, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Obrigado. Meus amigos, nós estamos na série Dois ou Mais, falando sobre unidade, sobre o poder da unidade. Tem alguém que está sendo edificado por essa série aqui? Ah, que lindo. É muito bom a gente poder viver em união, a gente poder viver em unidade, sendo um. As palavras que nós temos recebido aqui têm nos desafiado muito. Eu acredito que essa palavra também vai te desafiar. Então, prepare o seu coração. Nós vamos falar um pouco sobre andar junto, sobre estar perto de pessoas, mas principalmente sobre aquele que nos une, que é Jesus. O motivo que nos une não é a placa de uma igreja, meus amigos. O motivo que nos une se chama Jesus Cristo. Ele é o motivo pelo qual toda essa multidão está reunida aqui. Não é em nome da Poema, não em nome de homens, é em nome daquele que morreu por nós. Nós estamos felizes, Jesus, nós te amamos. Sabe, o título dessa mensagem é Marketplace Church. Marketplace, quem aqui já entrou no Marketplace? Lá no seu Facebook ou algum lugar onde você fez uma compra. O Marketplace, para você que não sabe, para você que não é high-tech, você que não é uma pessoa que sabe das coisas assim, eu tive que pesquisar no Google para eu saber definir exatamente. Mas é o lugar onde as pessoas fazem compras online. Mas no caso, na realidade, a tradução real, é um lugar onde você vai fazer uma compra que você não sabe se a pessoa do outro lado está te enganando ou não. Então você normalmente chama aquele seu amigo que é bom de briga para ir buscar um produto junto com você. Esses dias eu vi um que é muito bom. Eu arriscando minha vida e minha segurança por uma torradeira que minha esposa vendeu por 12 reais. É tipo isso, marketplace é tipo isso. Mas é um lugar onde você não tem confiança na outra pessoa não tem confiança em você. Você não está esperando o que a pessoa vai receber, você está esperando receber o que a outra pessoa tem para te dar. Seja isso um produto, seja isso dinheiro. Mas agora, o que é um Marketplace Church? Eu batizei com esse nome bem jovial, porque eu sou uma pessoa jovem. O que é um Marketplace Church? É o dia que você vem na igreja e você só quer saber do que você vai receber. Você não está nem aí porque você vai dar, mas você está querendo receber. Ah, eu quero ter um. É onde você começa a receber coisas, receber coisas, receber coisas, mas você está se preocupando apenas consigo mesmo. Sabe, nós vamos entender um pouquinho mais à medida que nós vamos construindo essa mensagem a respeito do que o Senhor quer nos falar. Mas assim, quem é que já fez uma compra no Marketplace, numa loja online, alguma coisa do tipo? Levante sua mão. Esses dias atrás meu pai chegou para mim e falou: Léo, fiz uma compra aqui online, no site, mas não chegou meu produto. Aí eu falei: ah, pai, às vezes acontece isso mesmo, demorar, atrasar. Ele falou: mas já faz 3 meses. Aí é um golpe, né? Daí é complicado. Aí ele já falou aquela clássica de pai: ah, quando é pra vocês, vocês fazem, né? Pra mim nunca faz. Eu falei: não, vamos aí, vamos ver. A gente foi ver lá no site. O site era tipo tênisonline.confiável.com.br. Era uma coisa meio assim. Aí eu falei: meu pai, tênis era esse? Ah, que lá daquela marca assim, com risquinho assim. Eu falei: quanto que tava ele? R$50. Eu falei: ah, tá, então você nunca vai ver a cor desse tênis, tá bom? Só pra te avisar. Mas, cara, quantas vezes alguém já passou por isso aqui? Alguém foi comprar alguma coisa e foi enganado. Você foi, ah, te enganaram. Cara, igreja não é um marketplace. Igreja não é um lugar onde você entra mais preocupado com o que você vai receber. Sabe, o que você vai receber, você já recebeu, veio de Cristo há 2000 anos atrás. Ele morreu por você, ele pagou um alto preço pela sua vida. Ele pagou um alto preço por você. Agora nós queremos saber: será que você está disposto a tomar sua cruz e segui-lo? Será que você está disposto a responder a esse chamado? Nós vamos descobrir. Abra a sua Bíblia em João 5, versículo 2. João 5, no versículo 2, a palavra de Deus diz: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Repete comigo: Betesda. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Repete comigo: 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, prepara os corações para essa palavra, Jesus. Prepara os nossos corações, que eles sejam encontrados como uma terra boa, Jesus. Uma terra fértil, uma terra que quando a semente da sua palavra parar nessa terra, ela venha gerar frutos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Espírito de revelação, vem passeando por aqui, revelando, Senhor Jesus, o que o Senhor quer a cada um dos seus filhos amados, no nome poderoso de Jesus. Amém. Agora vamos voltar, nós vamos ler versículo a versículo. João 5, no versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Cara, eu gostaria que nós olhássemos para o tanque de Betesda como se ele fosse uma igreja. O tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia ou casa da água que flui. Agora, nós não estamos falando de uma igreja qualquer, nós estamos falando de uma igreja misericordiosa, de uma igreja onde a misericórdia de Deus está presente. É uma igreja onde existem águas que fluem, águas que correm, águas que tocam, águas onde nós lemos, onde as pessoas são curadas, vidas são transformadas a partir daquilo. É um tanque que fica junto à porta das ovelhas. Quem fica no lugar das portas das ovelhas são as ovelhas, ou sejam elas têm um pastor. É uma igreja boa, nós estamos falando de uma igreja boa, meus amigos. Sabe, a Poema é uma grande igreja, uma igreja boa, graças ao Senhor Jesus, que é o Senhor dessa igreja. Sabe, nós estamos falando de uma igreja saudável, uma igreja boa. E o que tem nessa igreja? O que nós encontramos nessa igreja? Versículo seguinte, versículo 3. Nestes jazia uma multidão, repete comigo: enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O que tinha sido uma igreja tão boa, onde as pessoas eram curadas? Porque haviam cegos, enfermos, coxos e paralíticos. Porque era ali que havia cura. Sabe, algum tempo atrás eu chamei um Uber, o Uber parou aqui na porta da igreja. Aí na hora que eu entrei, eu já comecei a puxar assunto. Não sei se é assim, mas eu sou. Eu tenho, se você quiser, arrasta para cima, um guia de conversas com o Uber. É um e-book, você vai ler, você vai saber 15 formas práticas de puxar assunto com o Uber. Eu começo, ó, o tempo tá feio hoje, hein? Como é que tá o movimento aí hoje? Você estudou onde? Você vai tentando, uma hora você acerta, você puxa um assunto. E aí esse cara tava bem interessado, ele falou: você é da Poema? Eu falei: às vezes eu vou lá. Aí ele falou, cara, essa igreja aí, eu não concordo muito. Eu falei: por quê? Daí ele: cara, tem um monte de gente que faz coisa errada que vai lá. Daí eu falei: nossa, não sabe nem da metade. Aí ele falou: cara, é onde já se viu, tem gente que eu dou carona no sábado pra ir pra uma balada e no domingo tá lá na igreja. Onde já se viu? Eu falei: você queria que ela estivesse onde? É lá que ela precisa estar mesmo. Ela precisa, se é uma pessoa que precisa de ajuda, é lá que ela precisa estar. E aí eu disse pra ele: falei, cara, então me responde isso daqui. Quando você vai em um hospital, você encontra médico, você encontra atendente. Você, às vezes no SUS você não encontra médico, mas normalmente você encontra médico, você encontra atendente, você encontra enfermeiro. Mas agora o que mais você encontra, igreja? Doentes. Pessoas que estão à procura da cura. Agora você vem na igreja e você quer encontrar gente, você quer encontrar Jesus, você quer encontrar a cura, mas você não quer passar por pessoas que também estão buscando a mesma coisa que você. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja vai te decepcionar, a igreja vai errar com você, mas sabe quem não vai? Jesus. A liderança vai errar com você, os seus amigos podem errar com você, mas sabe quem não vai errar com você? Jesus. Jesus não desiste de nós, aquele que nunca desiste de nós. Ele está aqui essa noite e Ele vai falar com a gente. Sabe? Se nós estamos à procura de Cristo, quer dizer que então nós não estamos perfeitos. A igreja vai te decepcionar, mas Jesus jamais vai te desamparar, meu amigo, minha amiga. Versículo seguinte, versículo 4. Essas pessoas estavam esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água fosse agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Sabe de que igreja nós estamos falando aqui, meus amigos? Nós estamos falando de uma igreja que tem o mover. Irmão, começa a mover. Existem águas fluindo da nossa igreja, você crê nisso? Calma aí, eu não acreditei em você não. Você crê que existem águas fluindo da nossa igreja? Meus amigos, existem águas fluindo do Poeminhas. Tem criança sendo batizada com o Espírito Santo. Meus amigos, tem gente sendo tocada pelas águas que fluem do Influa. Tem gente sendo tocada pelas águas que fluem do Proada. Tem gente sendo tocada pelas águas que fluem do seu GC. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Sabe quantas pessoas nós vemos do GC que tem a vida transformada? Transformada, completamente transformada. Quantas pessoas nós vemos que tem a vida transformada não por causa do culto de domingo, não por causa dessa plataforma, mas pelas pessoas que são transformadas pelo que Jesus tem feito na nossa casa. Sabe, esses dias eu encontrei um testemunho bem inusitado. Acho que é o testemunho mais inusitado que eu já vi de alguém que veio para Poema. Se você tiver um outro melhor depois, me conta. E é o nosso central de relacionamento, você fala lá com eles. E aí o pessoal, a gente se reuniu, o pessoal que fez o Casa Talentos, e uma das pessoas começou a dar um testemunho lá. Ele falou, cara, eu comecei a vir na Poema, e eu vim para Poema por causa da limpeza. Eu falei, quê? Eu comecei a vir na limpeza. Eu falei, você não vinha no GC? Ele, não. Você não vinha no culto de domingo? Ele, não. Falei, no culto de sábado? Não. Sexta? Não. Você começou a vir na Poema da limpeza? Ele, é. E como é que foi isso? Ele falou, ah, um amigo meu falou, cara, eu vou lá limpar minha igreja hoje, vamos. Eu falei, você gosta de limpar a casa dos outros, sim? Se for assim, vão lá em casa, pô. A gente tem um tempo lá da hora, limpa minha casa, lá a gente conversa. Aí ele falou, cara, eu comecei a vir, um dia eu vindo, e comecei a ter tempo com a galera, comecei a conhecer o pessoal. E aí um dia eu entrei no meu quarto para orar e Jesus falou, você vai para aquela igreja que você limpa. Eu falei, uau. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Existem águas fluindo na limpeza da nossa igreja. Sabe, existem pessoas sendo tocadas pelo que está acontecendo aqui. Talvez você que está servindo, você que está servindo no staff, você que está servindo no som, você que está servindo no Libras. Talvez você não pense que existe pessoas sendo tocadas pelo que você está fazendo. Mas Jesus tem feito algo no nosso meio, igreja. Existem águas fluindo no nosso meio. Ah, eu estou empolgado. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Sabe o que é isso aqui? Ele representa um velho de igreja. A Bíblia diz que ele estava ali enfermo, havia 38 anos. Não diz que ele tinha 38 anos. Diz que ele estava ali enfermo, havia 38 anos. Agora calma aí, nós estamos falando de uma igreja que tem o mover de Deus, uma igreja onde as pessoas são curadas, e agora tem um cara lá que faz 38 anos que ele vê as pessoas sendo curadas, mas ele mesmo não é curado. Ele vê as pessoas sendo transformadas, mas ele mesmo não é transformado. Ele vê pessoas tocando o rio de Deus, mas ele mesmo não consegue se achegar. Sabe com quem Jesus está falando nesse momento? Com você, crente experiente. Crente velho que tem visto pessoas sendo transformadas no seu GC, mas você já não é mais transformado. Você que tem visto pessoas sendo curadas na sua igreja, mas você já não é mais curado, você permanece com as suas feridas. Jesus está falando com você essa noite. você que vê, o mover é genuíno. Existem pessoas que não conseguem enxergar isso, mas você enxerga, você vê que tem pessoas sendo transformadas, mas você fala, parece que não me atinge, parece que esse mover das águas, eu não consigo chegar até essas águas, como esse homem que havia 38 anos que estava aqui. Quantas pessoas ele via sendo tocada pelas águas, mas ele mesmo já não era mais afetado por elas. Quantos de nós nos encontramos assim aqui essa noite? Nós vemos as pessoas fluindo em adoração e de repente parece que você não consegue fluir, parece que você não é tocado por isso. Então vem uma das perguntas mais chaves desse capítulo. Versículo 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Você quer ser curado? A chave está aí, meus amigos. Jesus olha para ele e diz, você quer ser curado? Ou você prefere permanecer assim, dessa forma? Mas agora, para a gente entender um pouco mais sobre o contexto de quem fazia essa pergunta, volta um capítulo aí na sua Bíblia. João 4, versículo 10. João 4, 10. A palavra de Deus nos diz, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Mas então vem aqui, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Aleluia. Sabe, naquele momento, aquela mulher fazia uma pergunta natural para Jesus e Jesus respondia algo sobrenatural. Talvez hoje pessoas aqui tenham feito perguntas no natural para Jesus. Jesus, por que isso não tem acontecido? E Jesus tem te respondido algo espiritual que você precisa responder. E então aquela mulher diz, mas como assim? Eu nunca mais vou ter sede? Eu nunca mais vou precisar vir aqui nesse poço? E então Jesus olha para ela. É a água viva que eu estou falando. Estou falando que quem está falando com aquela mulher naquele momento é a própria água viva. O próprio Cristo era água viva e ele estava falando com ela naquele momento. Mas agora, vamos voltar para João 5, 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Sabe quem perguntou para ele? A própria água da vida. A própria água da vida chegou a esse homem e disse, ei, você quer ser curado? Ele faz uma pergunta espiritual, mas aquele homem responde no natural, observa o padrão. Versículo seguinte, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que poderoso. Enquanto você está falando com aquele que pode solucionar os seus problemas, enquanto você está falando com essa pessoa, ele está te dizendo, você quer ser curado? Aí você... sim, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Sabe, quem promove o mover é o Senhor. Nunca ache que o mover é maior do que aquele que o promove. Eu acho que você não entendeu. Jesus é maior do que o mover que nós experimentamos aqui, igreja. O mover que nós experimentamos de domingo a domingo é poderoso. Mas encontrar-se com Jesus, aquela água viva, aquele que é a própria água viva, é muito melhor do que águas agitadas. A água viva é melhor do que águas agitadas. A água viva é melhor do que o mover de Deus. Encontrar com o Senhor do mover é melhor do que ser um amante do mover. Mas perceba a parte B do versículo. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui nós estamos falando de pessoas que se preocupam consigo mesmo e não conseguem olhar para o lado. Talvez você tenha frequentado igreja em igreja, culto em culto, celebração em celebração, GC em GC, e você tem se preocupado em se encher de informação. Você tem se preocupado com isso. Gente, uma coisa que eu particularmente eu amo fazer é informação inútil. Eu amo isso. Não sei se tem outro homem que se interessa por uma coisa assim, mas eu amo. Tipo assim, Nauru, o país mais gordo e fumante do mundo. Por que que eu sei? É inútil, eu não vou usar para nada. Mas eu vi lá no YouTube, eu assisti, eu gostei dessa informação. Mas quantos de nós, será que nós não somos assim com o que Jesus tem derramado aqui? Você tem recebido essa informação, recebido, se enchendo, e então, sabe o que você faz com isso? Nada. Você sabe muito. Você devia saber menos coisa e perguntar mais. Você devia saber menos coisa e chegar confiadamente ao trono da graça de Deus. Chegar para o seu líder e perguntar para ele: cara, o que você acha disso? O que você acha que eu devia fazer? Mas agora, será que nós estamos tão cheios de si que nós não conseguimos nem dar um passo de abrir mão da nossa vida e encontrar a vida que Jesus tem nos chamado para viver? Mas agora olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: cuidado. Vamos lá, cuidado com o confortável. Abre a sua Bíblia em Marcos 2. Marcos 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Cafarnaum significa vila de conforto. É um lugar confortável. É um lugar onde as pessoas se sentem: ah, eu não me sinto muito desafiado, eu estou confortável. Jesus estava falando para pessoas que se sentiam confortáveis. E então vem o versículo 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e lhes anunciava a palavra. Sabe do que nós estamos falando aqui? Marketplace Church. O cara vem aqui, eu quero receber, eu estou interessado no que você tem para me dar. E então eu recebo, mas agora sabe o que eu faço com isso? Eu estou recebendo a palavra simplesmente, eu estou em um lugar de conforto. É confortável você receber uma palavra todo domingo, e aí você fala: nossa, que palavra forte, deixa eu compartilhar um spark que Jesus falou aqui comigo. Mas agora, o que isso gera na sua segunda-feira? Se na sua segunda-feira você é um cristão 007, que ninguém sabe quem que você é, de que adianta você ser tocado por algo que tem fluído? De que adianta você ser tocado por esse rio que tem fluído aqui da nossa casa? Sabe, esse lugar onde Jesus ensinava estava cheio de pessoas, mas essas pessoas não desfrutavam de uma medida ainda maior. Vamos prosseguir, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Sabe, enquanto alguns se preocupam em ouvir a palavra, existem aqueles que se preocupam com os outros. Sabe, essa palavra, Jesus quer falar com dois tipos de pessoas. Você que está cansado, você que tem visto o mover acontecendo, mas você já não é mais tocado por ele. E você que tem que ser despertado para orar de novo pelos outros. Sabe, quando foi a última vez que você intercedeu por alguém? Que você orou por alguém? Que você no seu quarto? Que você realmente colocou alguém em oração diante de Deus? Gosto muito de uma coisa que o Xandão fala. Ele fala: cara, de verdade, você não é emoji. Você não é emoji, você é carta viva. Emoji, alguém manda lá no grupo: gente, eu estou precisando de oração. Você manda um emoji, mãozinha. Você não estava orando nada. Quantas vezes nós não fizemos isso? Eu mando orando. Orando nada, eu só digitei aquilo e mandei, eu não orei. Mas agora, quando nós realmente nos preocupamos com as pessoas, nós fazemos como esses 4 amigos. Eles levaram um homem até Cristo. Sabe, talvez você está tratando a sua vida como uma coisa completamente individual. Tipo, ah, eu vou ser salvo, não estou nem aí. Mas agora, calma aí. Deus colocou a eternidade no seu coração. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Será que você, quando passa um dia inteiro com um amigo seu, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, você não olha e fala: ele precisa estar comigo na eternidade? Ele precisa estar comigo desfrutando do que Jesus vai fazer. Sabe, nós precisamos ter na nossa mente que aquele que crê, esse tem a vida eterna. Aquele que crê e confessa com a sua boca, esse tem a vida eterna. Mas agora, e quem não crê? Esse terá a vida eterna? Não, dentro de nós precisa ter essa consciência. Agora, deixa eu te perguntar: você tem orado pelas pessoas ao seu redor? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua casa? Orar para os seus pais se converterem, orar para os seus filhos se converterem, orar para os seus irmãos se converterem. Sabe, diversas vezes eu lembro de madrugada, eu acordar 3 horas da manhã, De repente eu olhava para o lado e eu via minha mãe orando na cama do meu irmão. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Sabe, existe uma frase muito boa, que ela diz: pregue, e se preciso, use palavras. Quantos já ouviram essa frase? É uma frase muito boa, mas ela não pode nos deixar preguiçosos. Pregue, se preciso, use palavras. Sim, você tem que pregar com a sua vida, com as suas atitudes. Mas agora, se você tiver uma oportunidade, não deixe de falar de Jesus. Sabe, Jesus, ele tem que ser o assunto central das nossas mesas, meus amigos. Se nós sentamos e falamos muito mais sobre outras coisas do que Jesus, do que a nosso coração está cheio, se o que ele está cheio, a nossa boca que transborda. Sabe, existe uma frase que eu acho ela maravilhosa. É melhor do que você falar de Jesus para os seus amigos, fale deles para Jesus. Entra no seu quarto, fecha a porta e começa a orar sobre a sua casa. Começa a orar: um dia minha família vai se render a Jesus, um dia meus irmãos vão conhecer ao Senhor, um dia meus filhos vão se render, vão se voltar ao Senhor. Tem alguém entendendo o que nós estamos falando aqui? Andar com pessoas é ser trabalhado, irmão. A gente não está falando isso aqui por jargão. Ah, a gente quer andar com você, a gente quer estar perto de você, a gente quer mesmo. A gente quer saber se você escova o dente antes de dormir. A gente quer saber se você... Cara, a gente quer andar junto, a gente quer estar perto. Não é jargão, gente. Não é tática para lotar a igreja. A gente quer andar junto, a gente quer dividir a vida com você. A gente quer falar que você está errado em um monte de coisa. A gente ama fazer isso. Quem é que não gosta de falar que você está errado? Mas agora a gente quer falar para você, a gente não quer falar nas suas costas. A gente quer andar junto com você, a gente quer sentar na mesa com você. A gente quer saber o que você tem dificuldade, a gente quer saber no que você é bom. A gente quer estar perto de você. Sabe? Andar em família é muitas vezes você ter o seu ego desconstruído, porque alguns dias você vai ouvir coisas que você não quer, mas ao mesmo tempo é você saber que você tem ombro amigo, é você saber que você tem alguém para dividir a jornada. Para de querer andar sozinho. Sabe, como esse homem, ele foi levado por outras quatro pessoas até Cristo. Agora, quantos de nós esconde quando está mal? Quando você parece um tatu. Irmão, você tem um som do tatu bola. Você mexe com ele. Você encosta, você não pode encostar no irmão. Você chega aqui: irmão, de verdade, a gente quer te ver. A gente quer andar com você. A gente quer estar perto. Esses dias, olha o que aconteceu. Um amigo aqui falou pra mim, falou: mano, vamos tomar um café junto? Eu falei: vamos. Ele: vou levar um bolo. Eu falei: demorou. E eu tava aqui na igreja, e eu morava com meus pais ainda. E aí ele entendeu que era na casa do meu pai. E aí ele foi lá na casa do meu pai. Só que eu não tava lá. Só que aí deu 6 horas, deu 6:30, deu 6:40, 6:50, eu mandei mensagem. Falei: ô, velho, cadê você? Ele: ah, tô aqui na sua casa. Eu falei: mas eu não tô aí. Aí ele falou: ah, não, eu sei, eu tô aqui comendo um bolo com seu pai. Eu falei: e eu vou ficar sem bolo? Ele: ah, outro dia a gente marca. Irmão, orar, andar junto a esse ponto. Esses dias atrás, essa é boa também. Eu lembro de um dia, o Bill, não sei se ele tá aqui. O Bill, ele caminha comigo, a gente anda junto, a gente é muito amigo. E aí, na época do casamento dele, a gente casou 1 mês de diferença um pro outro. E a esposa dele foi experimentar alguns vestidos de noiva. E aí as madrinhas fazem aquele negócio de react, né? Ai, nossa, que linda. Ah, princesa. Aí, a galera fazendo aquele vídeo. Só que o Bill e eu, a gente tem um relacionamento que é o quê? Às vezes umas roupas dele desaparecem lá da casa dele, vai aparecer na minha. Às vezes umas roupas minhas, eu vou ver, faz... Tipo, tem uma jaqueta que eu não vejo há muito tempo. E aí eu vou ver, tá com o Bill. Aí e normalmente ele tenta evitar sair com as minhas roupas quando ele sabe que ele vai me ver. É sempre que você encontra o cara e faz aquela cara de gol contra, né? Desculpa aí. Mas daí o nível de andar junto, tão junto, que esses dias atrás a gente foi jogar bola, embora não pareça, mas eu jogo bola. Enfim, a gente foi jogar bola, aí o irmão dele chegou com uma bermuda minha. Aí eu olhei e falei: mano, isso aí tá errado. Passando ponto. Mas esses dias extrapolou todos os limites. Olha o que aconteceu. Ela foi lá fazer aquele vídeo de react lá das noivas e tal. Daqui a pouco a mãe do Bill tá lá no meio. Daqui a pouco a Raíssa me mostrando, falou: nossa, olha a gente reagindo. Eu dei pausa, eu dei um zoom na mãe do Bill usando uma camiseta minha. Esse ponto de andar junto, a gente acabou de descobrir o limite, entendeu? A partir daqui é demais, é antes daqui. Mas a gente andar junto nesse ponto, cara, de verdade, como é que você consegue andar junto? Cara, às vezes tem alguém que está no nosso meio que está devendo tudo e ninguém sabe. Porque você é tão bem emocionalmente, você tem uma barreira, você tem uma fortaleza ao seu redor que ninguém consegue te acessar. Nós queremos te acessar, nós queremos saber quem você é. Nós queremos saber com o que você tem dificuldade. Nós queremos te amar, nós queremos dividir a vida com você. Vamos lá, alguém? Irmão, você ser igreja é você ser humilhado muitas vezes. Irmão, tem uns dias que termina o culto aqui, a gente desce ali e vai ter uns feedback. É uns feedback do inferno, irmão. Você fala, nossa, parece que eu errei tudo, cara. Parece que eu sou muito ruim. Mas a verdade é que a gente está se protegendo porque a gente se ama. Irmão, zoeira. Você tem que ter uma casca aí para te proteger de zoeira. A zoeira é muito boa. Tem várias vezes que a zoeira acaba com o nosso ego. Escuta essa. Uma vez a gente foi na casa do Prado. Eu começo a contar a história, eu esqueço de pregar, mas só é útil. A gente foi na casa do Henrique Prado. E aí o Enzo tava lá, o filho dele. O Enzo tem uns 12 anos, eu acho. E aí ele era um pouco mais novo. E aí o Gu tava lá. Aí o Enzo pegou o iPad e fez assim, ó: vou pesquisar Gustavo Strumiel no YouTube. Zero comentários. Ele olhou e falou: achei uma pregação aqui sua. Zero comentários. Aí o Gu, maduro, que só, ele olhou pro Enzo e falou: quantas pregações você tem no YouTube, Enzo? Irmão, tem que te balançar. Não, eu tava chegando com tudo das 5 aqui, cheguei atrasado. Dormi um pouco demais, eu cheguei. Na hora que eu cheguei, encontrei com o Sanches aqui na porta. Nossa, eu juro que é a última história. Aí eu encontrei com o Sanches aqui na porta. Aí o Sanches falou: e aí, mano, tal? Eu, oi, aí? Aí o filhinho dele, sei lá, tem uns 6 anos, falou: pastor, chegando atrasado no culto. Eu falei: ô Sanches, ensina o seu filho aí quem que é acusador na Bíblia. Ele não deixa barato, não perdoa nem criança. Mas, gente, de verdade, será que você tem uma redoma ao seu redor que você não pode ser afetado? Ninguém pode brincar com você, ninguém pode falar na sua vida, ninguém pode dizer o que você precisa melhorar. Nós precisamos ser pessoas que se permitem ser feridas pelo corpo de Cristo. O Chico fala uma coisa muito legal, o Chico Dallari. Ele falou uma coisa esses dias, eu falei: cara, é muito verdade. Ele falou: cara, nós fere e nós cura. O corpo fere e o corpo cura. Existem dias que você precisa ser ferido, mas é melhor você ser ferido. Nossa, tem uma frase super boa que eu não vou lembrar, mas é melhor as feridas de um amigo. Pesquisa isso aí no YouTube, no Google, que vai aparecer o resto. Isso aí. Então vamos voltar aqui. Versículo 5. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Irmão, imagina, tá rolando o culto, tá lotado igual tá aqui. E aí de repente abriu um buraco no teto. O primeiro que ia ficar bravo era o Zaya. O Zaya já ia ficar bravo. A Cris, a gente descobriu uma cara que a Cris tem, gente. A Cris faz assim, ó. É uma boquinha de lado, assim. A Cris ia olhar assim. Lá dentinho já dá um tiro no cara. Irmão, tá descendo o cara no meio do culto, atrapalhando tudo o movimento aqui. Quem estava confortável ficou completamente incomodado. Mas agora, quando você tem fome de Jesus e você anseia por ele, você não está nem aí pro conforto de ninguém. Você quer encontrar Jesus. Vamos lá, tem alguém que quer encontrar Jesus? Sabe quando nós falamos da verdadeira adoração, quando nós falamos de ter fome e sede pelo Senhor, muitas vezes não vai ter nada a ver com o seu conforto pessoal, com o seu desejo, com a sua vontade. Vai ter literalmente a ver com você abrir mão do que você acha bonito, do que você acha belo, porque você tem fome do Senhor e você não está nem aí para mais ninguém, porque eu anseio um toque do Senhor. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Tem umas coisas que me incomodam assim que Jesus faz. Assim, vou te explicar. Irmão, os caras têm todo esse trabalho. Imagina o trampo. Desceu um maluco. O cara era um paralítico. Aí Jesus olha e fala: seus pecados estão perdoados. Mas o cara queria cura. Ele não queria o perdão dos pecados. Mas Jesus perdoa os pecados. Imagina os caras que estavam descendo o bagulho, fazendo uma força. Ô Jesus, pô, mó trabalhão, mano. Perdoasse os pecados de lá de cima, não precisava nem descer. Mas sabe o que Jesus estava ensinando naquele momento? Que primeiro ele cura o seu interior, depois ele te transforma exteriormente. Sabe, talvez você tenha pedido por um milagre, mas Jesus está te falando: ei, eu quero te curar dentro de você, eu quero te perdoar. E então na sequência vem versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer a um paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Irmão, Jesus está falando, o que é mais difícil? É mais difícil perdoar? Ou é mais difícil eu curar ele aqui? Se quiser, então, toma. Versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos uma coisa assim. Cara, eu não sei se você consegue perceber. Jesus, nessa hora, fala: o que é mais difícil? Eu perdoar pecado? Você acha isso um absurdo? Ou eu curar? O que é mais absurdo para você? Então eu vou fazer os dois. Turn down for what? Jesus, isso é Jesus. Jesus cura aquele homem, mas agora calma aí. Você percebe algo? Jesus curou esse homem através do corpo. Jesus usou a igreja. Jesus usou os amigos desse homem. Não foi aquele homem que se achegou até Cristo, mas foram os amigos que o levaram até o Senhor. O segundo tipo de pessoa que eu quero falar aqui essa noite são pessoas que vão ser despertadas. Despertadas porque o Evangelho não é sobre você. Você não é o fim das palavras do Senhor. Você é uma parte delas. O Senhor tem um plano para o povo dele, para o seu povo, para a sua nação eleita, para o seu povo exclusivo, o seu sacerdócio real. Vamos voltar para João 5. Volta aí, avança aí sua Bíblia. Para João 5, 8. Mas presta bastante atenção nesse versículo. João 5, 8 diz: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Calma aí. A gente não viu isso em algum momento aqui? Levanta, toma o teu leito e anda. Nas duas histórias, Jesus termina dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. Mas agora vamos analisar. Em João, no tanque de Betesda, Jesus cura. Você está aqui comigo? No tanque de Betesda, Jesus cura através da sua vontade. Jesus chega até ele e Jesus o cura. Mas agora, na história que nós lemos em Marcos, em Cafarnaum, Jesus cura através dos amigos que o levaram até ele. Perceba algo. Existem pessoas aqui hoje, essa noite, que Jesus quer curar. Existem pessoas que Jesus quer curar hoje aqui. Sabe, o tanque de Betesda, o primeiro versículo que nós lemos, dizia que esse tanque tinha 5 pavilhões. 5 fala sobre graça na Bíblia. Agora nós temos 4 amigos que levam o quinto amigo até Jesus. Nós temos o quê? 5, graça. Hoje é uma noite de graça. Jesus está nos visitando com graça e misericórdia essa noite. Se você entrou aqui sem esperança, hoje o Senhor está te dizendo: calma. E Ele te pergunta: você quer que eu te cure? Você quer ser curado? Em ambos os casos, os doentes levantaram e andaram. Você percebe isso? Eles seguiram em frente com as suas vidas. Em ambos os casos, quando Jesus quer curar diretamente, ou quando Jesus usa o seu corpo para curar. Agora, o que ele diz quando ele vai curar esses dois? Toma o teu leito e anda. Repete comigo: toma o teu leito e anda. Sabe o que é o leito? O leito é o seu testemunho. O leito é o seu testemunho. Através do seu leito, muitos vão crer. Você crê nessa palavra? As feridas você deixa, mas o seu testemunho você carrega. As feridas, a doença ficou, Mas agora o seu testemunho você leva porque pessoas vão crer através do que Jesus fez na sua vida. A transformação que você tem recebido, pessoas vão crer através do que o Senhor fez na sua vida. Deixa eu te dizer, existem pessoas que não vão ouvir uma palavra que eu vou pregar. Existem pessoas que não vão ouvir uma palavra que o Ladentinho vai pregar. Existem pessoas que não vão ouvir uma canção que o Morada vai tocar. Mas existem pessoas que vão sentar na mesa com você. E aí você vai fazer o quê? Calma aí, deixa eu colocar uma pregação aqui no Spotify para você ouvir. Não, irmão. Abre essa sua boca e prega. Abre essa sua boca e prega. Deixa Jesus transbordar do rio que tem fluído dentro de você. Aquele que crê em mim, segundo as escrituras, do seu interior fluirão rios. Rios de águas vivas começam a fluir de dentro de nós à medida que nós compartilhamos aquilo que nós temos recebido. O rio que flui dessa casa, as águas que têm fluído aqui, elas não podem parar em você, irmão. Água parada da dengue. Inclusive, use repelente de dia. Eu li isso aí ontem. Essa informação não é inútil, é útil. Use repelente. A banda pode vir aqui me ajudar. Mas eu gostaria de, num primeiro momento, falar somente com as pessoas que se encontram nesse lugar, onde você vê o mover acontecendo, mas o mover já não tem mais te tocado. Você não tem sido tocado pelas águas do mover. Sabe, você está lá no seu GC e parece que todo mundo tem um testemunho novo a cada semana. Você fala, meu Deus, parece que todas as bênçãos do Senhor miraram naquele irmão e estão caindo sobre ele. Comigo não acontece nada. Eu estou passando pelas mesmas dificuldades, eu estou passando pelos mesmos problemas. Já faz 38 anos. Já faz tanto tempo. Eu estou falando com um crente velho nesse momento. Escuta o que eu estou dizendo, igreja. Você pode se colocar em pé nesse instante? Não perca sua atenção por nada agora. Eu estou falando nesse momento com pessoas que viram muitas outras experimentando, que veem outras pessoas experimentando algo, e você se sente diversos dias assim: Jesus, parece que comigo não acontece. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje e está te perguntando: você quer ser curado? Vamos lá, igreja amada do Senhor. O Senhor está diretamente falando com você. A água viva está aqui essa noite. Ele está te dizendo: você quer ser curado? Dentro de você existe um anseio por não permanecer como você está.